Muito boa tarde a todos mais uma vez e cumprimentar a delegação que aqui temos hoje do CNJ, que muito nos orgulha recebê-los aqui neste grupo de trabalho que visa a alteração da composição do Conselho Económico e Social. Julgo que devem ter conhecimento de todas as iniciativas que estão atualmente aqui em apreciação. De qualquer forma, se houver alguma iniciativa que não tenham ainda conhecimento, depois poderemos fazer chegar. De qualquer forma, têm conhecimento das iniciativas que visam precisamente a integração do CNJ na composição do Conselho Económico e Social. Na sequência daquilo que foi a vossa solicitação, marcamos esta audição e gostaríamos de ouvir, de qualquer forma, dizer que a nossa metodologia de trabalho é de mais ou menos 10, 15 minutos para uma intervenção inicial. Depois daremos a palavra aos senhores deputados dos vários grupos parlamentares que estão aqui presentes. E depois, no final, para encerramento, devolveremos novamente a palavra, até para algum esclarecimento que entretanto, seja solicitado. E eu não sei qual vai falar, Sr. Presidente, provavelmente. E, portanto, dou agora a palavra e, de mais uma vez, as boas-vindas a este grupo de trabalho.
Muito obrigado. Cumprimentada a doutora Clara Marques Mendes, enquanto coordenadora aqui deste grupo de trabalho, todas as senhoras deputadas, senhores deputados, respectivos grupos parlamentares, é com muito gosto que o Conselho Nacional de Juventude volta a esta casa para discutir um tema que já é um tema da nossa agenda há alguns anos e que, enfim, vimos com muita pena caducar na legislatura anterior, portanto já tinham dado entrada várias propostas de inclusão do Conselho Nacional de Juventude, aliás, de inclusão dos jovens ou de representantes dos jovens no Conselho Económico e Social, e portanto, nunca tendo deixado de alimentar esta esperança de que um dia os jovens então consigam estar plenamente representados no Conselho Económico e Social. Também queremos agradecer à Assembleia da República não ter deixado também isso cair e, portanto, é com muito gosto que, tendo também feito no último ano um caminho de reuniões com todos os partidos, com a representação parlamentar, com os respectivos grupos parlamentares, sobre este assunto, estando constituído um grupo de trabalho para efeito da alteração da orgânica do Conselho Económico e Social, tomámos a iniciativa, da mesma forma que temos tomado com partidos, tomámos a iniciativa então de vir aqui e de, na minha pessoa, fazer também a exposição do que achamos serem as razões que suportam a inclusão dos jovens, nomeadamente do Conselho Nacional de Juventude, no Conselho Económico e Social. E, portanto, jovens no SES, por que razão? Estes dados são de 2015, mas entre os 15 e os 30 anos nós temos pouco mais de 1.670.000 jovens, ou seja, cidadãos, repito, entre os 15 e os 30 anos, em Portugal. E, como imaginarão, as senhoras e senhores deputados, não serão, na sua maior parte, nem empresários, nem serão, na sua maior parte, trabalhadores de facto. Aliás, este grupo de trabalho pertence à 10ª Comissão, onde o CNJ também já fez expor uma série de problemas relacionados com o emprego, com a empregabilidade, com o desemprego jovem, e, portanto, não será desconhecido para as senhoras e para os senhores que. Mais exemplo não fosse este, mas que concretamente há algum tempo atrás, quando denotámos algumas más práticas nos estágios profissionais e tentámos entrar em contacto, por exemplo, com a ACT, nos foi dito que isso se tratam de estagiários, não de trabalhadores, e, portanto, não têm essa proteção. O mesmo acontece com o Tribunal de Trabalho, ou seja, estes jovens, até em matéria de empregabilidade, não estariam ou não estão hoje representados no plenário do Conselho Económico e Social. E, portanto, no âmbito, que é este âmbito do papel do SES, que é o Desenvolvimento Económico e Social, o emprego, e já agora, que nunca posso deixar de dizer neste fórum, o emprego de qualidade, o crescimento, a coesão, a paz social, bom, enfim, acho que está visto, revisto e muito justificado que é preciso que esta fatia, este setor da população portuguesa seja chamado a dar o seu contributo, porque os jovens têm problemas específicos no âmbito da missão que ao SES diz respeito. E como há demasiado tempo se fazem políticas para ou sobre os jovens sem os jovens, e certo que reconhecendo que as políticas, nomeadamente as políticas para os problemas concretos da juventude, têm feito uma evolução positiva neste sentido, da auscultação dos jovens, de chamar à discussão dos processos e à tomada de decisões, há algumas decisões que implicam e têm vindo a implicar ao longo do tempo as gerações futuras que têm sido decisões tomadas sem a consideração das mesmas à altura. E, portanto, isso é outra vertente que achamos suportar a inclusão de representantes dos jovens no Conselho Económico e Social e achamos que é um passo em frente, no fundo, para evitar que as políticas de hoje se façam apenas e só com ideias de ontem e pessoas de anteontem. Portanto, pelo contrário, que seja tudo produto de um diálogo estruturado entre os vários setores da sociedade, entre o decisor, entre o legislador, entre o governo, enfim, entre a sociedade civil. E, portanto, é isso que nos interessa, é isso que interessa ao CNJ, é vir aqui a este grupo de trabalho, como à comissão, se os senhores entenderem, mas dizer que está presente, que está empenhado, que está comprometido pela salvaguarda dos interesses dos jovens portugueses em todas as dimensões da sua representação, que é, no fundo, o que deu, o que fez nascer o CNJ, é ter as várias dimensões da juventude, sejam as partidárias, seja sindical, seja escutista, confessional, desportiva, cultural, educativa, defesa dos direitos humanos, ambiental, enfim, inclusivamente jovens não organizados. No fundo, jovens diferentes, histórias de vida diferentes, histórias dos jovens, não das suas organizações ou das suas associações. E, portanto, aliás, como diz a Lei 1 de 2006, e cito, assumir-se como interlocutor perante os poderes constituídos e reivindicar o direito à consulta sobre todos os assuntos que respeitem à juventude portuguesa em geral. Portanto, no fundo, isto é cumprir a missão que esta mesma Assembleia nos reconheceu nesta lei enquanto legítimos representantes dos jovens portugueses. E, bom, sem questionar a legitimidade que têm todas as organizações que hoje integram o plenário do Conselho Económico e Social, entendemos, no fundo, que integrar o CNJ neste plenário é dar resposta a uma necessidade de representação que vai ser complementar a toda a que já existe, mas que é também específica porque este 1 milhão, mais de 1,5 milhão de jovens, também têm problemas específicos. E eu, antes de terminar, queria deixar claro o seguinte, que é, para o CNJ, o facto de representar os jovens, nomeadamente pelas organizações de juventude nacionais e de âmbito nacional que o compõem, representar os jovens no SES não significa que queiramos representar os interesses de determinadas organizações, ou interesses corporativos, se quiserem, ou interesses das nossas organizações no SES. Nem significa que queremos transformar o SES ou o seu plenário num órgão ou num fórum de construção de políticas para a juventude. O que entendemos que deve sair daqui é que, como legítimos representantes da juventude portuguesa, algo que esta própria Assembleia nos reconhece e sempre reconheceu, o que queremos é contribuir para a missão do SES com a sensibilidade dos jovens, ou seja, sendo o destinatário sempre o país e o objeto as políticas nacionais que devem dizer respeito tanto à nossa geração como a outras gerações, tanto a nós como a qualquer outro cidadão. Portanto, no fundo, era esta mensagem que nós queríamos vir aqui passar e também disponibilizar-nos para conversar mais um pouco sobre as propostas, sobre a nossa inclusão, sobre a nossa vontade de estar ativos na discussão das políticas económicas e sociais do país e, como sempre, contem com a juventude portuguesa, com o CNJ para o efeito. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada ao Sr. Presidente do Conselho Nacional para a Juventude, o Carvalho, dizer, agradecendo as palavras que aqui trouxe, a exposição que fez, a objetiva daquilo que é a vossa pretensão. E então agora dou de seguida a palavra aos Srs. Deputados pela ordem que me solicitarem falar. Sr. Deputado Ricardo Bexiga, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dou as boas-vindas em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista aos representantes da Direção do Conselho Nacional de Juventude, para dar nota que partilhamos as preocupações e sobretudo a parte final que o Presidente do CNJ aqui referiu, no sentido de que a vossa participação no Conselho Económico e Social não tem só a ver com a representação dos problemas dos jovens, mas tem sobretudo a ver com a inclusão de uma perspectiva diferente, de uma perspectiva de futuro, que é essencial na abordagem de problemas essenciais que são analisados neste órgão e onde estamos convencidos que a vossa participação irá com certeza contribuir para pareceres e para opiniões mais avalizadas e mais abrangentes do ponto de vista daquilo que nos preocupa hoje, que é fundamentalmente o futuro de todos nós, para além do futuro, naturalmente, dos jovens. Nessa sequência, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou uma proposta também de revisão da composição do SES, propondo precisamente a participação do Conselho Nacional de Juventude com estes objetivos. Por um lado, os jovens estarem representados e, portanto, defenderem naturalmente os interesses da juventude, mas também trazerem esse contributo da juventude para a análise dos problemas que, no âmbito das competências do SES, têm que emitir, parecer e desenvolver toda a atividade que está prevista estatutariamente nas competências deste Conselho. Portanto, pensamos que é uma opção transversal para além daquilo que serão eventuais posições partidárias sobre aquilo que pode ou não pode ser hoje o SES e aquilo que pode ser ou não pode ser hoje a evolução da organização do SES, designadamente a sua composição, e portanto estamos convencidos que as propostas dos grupos parlamentares, porque para além do grupo parlamentar do Partido Socialista, outros grupos parlamentares propuseram efetivamente a alteração da composição com a vossa participação, teremos aqui um contributo muito válido para sustentar o futuro e a atualidade daquilo que é um órgão importantíssimo no âmbito de dar voz à comunidade e à sociedade civil portuguesa. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra então ao Sr. Deputado Filipe Ana Correia, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Queria antes de mais cumprimentar a delegação do Conselho Nacional de Juventude que aqui veio, felicitá-los também pela apresentação, e parece-me que a apresentação foi muito clara e este é um assunto que não carece de grandes desenvolvimentos, ou seja, já pela intervenção do Partido Socialista se percebeu que, além do Partido Socialista, o próprio CDS também tinha apresentado uma proposta e o PSD também, para esta inclusão se concretizar, e portanto nós creio que estamos já em condições de assumir que haverá condições políticas para que isso se concretize. Da nossa parte, esta preocupação acompanhou um reconhecimento de que o Conselho Económico e Social, como plataforma de diálogo e de representação da sociedade civil, deveria ter representado um setor que nós começamos por propor fosse o dos pensionistas e reformados, reconhecendo precisamente que esse é um setor que está em franco crescimento, com um peso cada vez maior na nossa sociedade e que, por outro lado, também tem tido sinais de que o aparecimento de movimentos que não se reconhecem naqueles que já existem. Portanto, seria importante e seria enriquecedor que no próprio SES isso fosse reconhecido. E a crescer esta nossa preocupação, então, naturalmente, a representatividade dos jovens. Creio que este é uma realidade da maior importância para o nosso país. Hoje em dia, os grandes debates remetem constantemente para a questão da sustentabilidade, e a sustentabilidade é, antes de mais, um conceito ecológico, mas é também um conceito financeiro e um conceito económico e que, no fundo, atravessa toda a realidade económica ou social. E, portanto, nesse sentido, felicitamos que este reconhecimento se possa concretizar institucionalmente no âmbito do Conselho Económico e Social, como nós entendemos que é e será seguramente uma mais-valia na afirmação do diálogo social, não obstante já reconhecermos que de alguma forma havia instituições e onde partes desses interesses estavam já representados, seja no âmbito empresarial, seja no âmbito familiar, seja no âmbito sindical, mas eu creio que é, não obstante isso, é importante que esteja representada uma visão especificamente e distintivamente dos jovens neste âmbito. E é por isso mesmo que nós também apresentamos esta proposta e vemos com grande agrado que ela se possa concretizar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra a Sra. Deputada Joana Barata Lopes, do PSD.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, cumprimentar a delegação do Conselho Nacional de Juventude e agradecer por mais uma vez estarem aqui connosco. Nós já, a última vez que estiveram nesta comissão, não em grupo de trabalho, mas em sede de comissão, justamente para se pronunciarem sobre um conjunto de temáticas que vos pareciam da maior importância para o público-alvo que representam, já na altura tivemos a oportunidade, enquanto grupo parlamentar do PSD, de dar nota que tínhamos feito entrar na Assembleia da República uma proposta para a integração do Conselho Nacional de Juventude no Conselho Económico e Social. Não tendo decorrido aí este grupo de trabalho, é sobre isso que aqui estamos a falar e, naturalmente, como também já aqui foi referido, isto é relevante na medida em que se o Conselho Económico e Social é esse órgão de consulta relativamente às políticas, ao domínio das políticas sociais e económicas, parece-me a mim, parece-nos a nós, impossível não perceber a importância, nomeadamente ao dia de hoje, que ainda que sejam os decisores políticos a tomar as decisões, não ter em conta que os atores políticos representados pelo Conselho Nacional de Juventude, portanto os jovens, tenham uma palavra a dizer, nomeadamente naquilo que diz respeito ao peso que cada uma dessas decisões no domínio social e económico vai ter, quer na sua vida ao dia de hoje, quer naquilo que acarreta do ponto de vista da sustentabilidade, como já aqui foi referido. E, portanto, para nós isso é evidente desde o início. E por isso também, na legislatura anterior, já tínhamos feito essa proposta, ainda que depois não tenha prosseguido, mas retomamos convictos de que o CNJ é esse interlocutor. E o CNJ é esse interlocutor, desde logo porque a Assembleia da República o reconhece como esse interlocutor. A Assembleia da República reconhece o Conselho Nacional de Juventude como representante de todas as cambiantes que aqui o Sr. Presidente do Conselho Nacional de Juventude referiu e, portanto, lhe permite ter uma transversalidade que a nós, que é para nós o que faz sentido na sua representação no Conselho Económico e Social. Aliás, nós já tivemos várias audições no âmbito deste grupo de trabalho e, por exemplo, na audição do CIP, tive a oportunidade de discordar do representante que cá estava, que dizia que entendia que de alguma forma, não apenas no caso dos jovens, também no caso das outras propostas que o PSD colocou em cima da mesa, de alguma forma eles já estavam representados setorialmente, no caso dos jovens o caso apontado foi o dos jovens empresários, o que é altamente redutor e é o que não percebe, na nossa opinião, de que para que é que serve verdadeiramente o Conselho Económico e Social, porque é evidente. Poder-se-á depois discutir se há, ao momento, interlocutores no plenário do Conselho Económico e Social que devem continuar lá ou não. Mas isso é outra discussão. O que não pode, na nossa opinião, nunca vir sem ser contestado ao debate político é a ideia de que alguém que representa setorialmente, ainda que sendo jovem, no caso, os jovens empresários, respondam por todos os âmbitos que o Conselho Nacional de Juventude, o único órgão, volto a dizer, que a Assembleia da República reconhece como interlocutor para as políticas de juventude, não pode haver confusão entre a transversalidade do CNJ e as representações setoriais. Porque se houver, deixa de ser ouvir e auscultar todos aqueles que vocês representam, que aqui já foram referidos, confessionais, não confessionais, ambientais, culturais, cortistas, partidários, e é nessa diversidade que vos coloca como interlocutores. E por causa disso, e em consequência disso, também gostava de vos perguntar, pedindo naturalmente que nos falassem também um pouco dessa transversalidade, que eu creio que fica clara, só pode ter esse tipo de afirmação quem não conhece, na nossa opinião, a missão e o objeto do Conselho Nacional de Juventude, mas cada um democraticamente emite a sua opinião, mas também por isso dar aqui uma nota, porque há de facto outros projetos, no caso do CDS e do Partido Socialista, que propõem a inclusão do CNJ, mas que no caso do projeto do Partido Socialista divide os dois membros de jovens, um atribuído um ao Conselho Nacional de Juventude e um outro à Federação Nacional de Associações Juvenis. E, portanto, eu gostava que nos pudessem, enfim, que deixar aqui também a vossa visão sobre isso, na medida em que a Federação Nacional de Juventude, a Federação Nacional de Associações Juvenis, ao contrário do Conselho Nacional de Juventude, tem uma perspectiva setorial que não representa essa transversalidade, a mesma que consubstancia, por exemplo, que dizer-se que os jovens empresários bastam para representar jovens não faz sentido. E, portanto, gostava de vos ouvir sobre isso, também para podermos decidir da melhor maneira. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Domicília Costa, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, muito boa tarde, muito gosto em os ver por cá. É a primeira vez que contacto convosco. E, evidentemente, que para além, eu, portanto, represento o Bloco de Esquerda, conforme sabem. À partida seria mais para representar os pensionistas, idosos, etc., mais de acordo com a minha faixa etária, mas evidentemente que eu e o Bloco, que represento, entendemos que os jovens devem efetivamente fazer parte da concertação social, não é? Porque conforme outros já disseram, e vocês sabem, não precisariam que nós os disséssemos, portanto, é muito abrangente, não é? Tudo aquilo que faz parte da vida de um jovem, não é? Desde emprego, estudos, precariedade, enfim, milhentas coisas, não é? Imigração, pronto, que está tudo muito decorrente umas coisas das outras, por assim dizer. Portanto, não, para já, acho que não tenho mais nada de válido a acrescentar, apenas dizer-vos que, pronto, que congratulo-me com a vossa presença e que espero que isto possa realmente dar força aos jovens e que, pronto, que deem a vossa contribuição para o futuro dos jovens. Pronto.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Obrigada, Sra. Coordenadora. Eu gostaria, desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar a delegação do Conselho Nacional da Juventude, cumprimentar o Presidente Hugo Carvalho, agradecer também as palavras que aqui nos trouxe, pedir desculpa porque ele interregno-me de há pouco, mas nós não temos propriamente questões para colocar. Para o PCP, o papel do CNJ naquela que é a reflexão que pode fazer dos problemas da juventude é bastante importante. Aliás, a fundação do CNJ foi feita exatamente com o objetivo de se criar uma plataforma e um espaço de reflexão e de debate para que pudessem ser colocados um conjunto de problemas da juventude transversais em todas as suas dimensões e, naturalmente, que nós reconhecemos e valorizamos o papel do CNJ nesta matéria. Estamos, neste momento, num processo de discussão de alteração, no fundo, à composição do Conselho Económico e Social com um conjunto de propostas e, da parte do PCP, o que entendemos também é que importa auscultar as opiniões e auscultar as preocupações e as vontades também para que isso possa ser integrado naquela que é a reflexão do PCP, para que depois então, na altura das votações, possamos tomar as decisões. Por isso nós registamos o que aqui nos colocam, registamos os argumentos que também colocam, que no fundo justificam o vosso pedido de entrada e a vossa vontade de entrada no CNJ, pronto, e naturalmente que é algo que iremos ter em conta naquela que é a reflexão que vamos fazer sobre esta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, e conforme tinha referido, depois da intervenção dos vários grupos parlamentares, devolvo novamente a palavra ao Sr. Presidente, o Carvalho, para responder e dizer o que entender por conveniente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Governadora. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer a todos os grupos parlamentares o apoio generalizado que tivemos aqui, que temos tido também ao longo destas discussões que temos tido, já lá vai, pelo menos para mim, quase um ano de discutir isto com vários partidos, vários grupos parlamentares, e é um gosto ver as coisas a acontecer, e portanto queria agradecer este apoio generalizado que nos deram. O CNJ é de facto o que a Sra. Deputada Diana Ferreira estava a dizer, é transversal. Aliás, a lei do associativismo jovem define no setor da juventude três tipos de intervenientes, que são as associações juvenis de base local, as associações estudantis, portanto, as associações de estudantes, os grupos de jovens informais e, portanto, e depois, pela representação até das organizações nacionais, estarão todos representados. Aliás, o CNJ é isso mesmo, um espaço de reflexão com todas as dimensões da juventude portuguesa. E, portanto, até respondendo à questão da senhora deputada Joana Barata Lopes, no setor da juventude existem duas grandes organizações, isso é reconhecido. O Conselho Nacional de Juventude, que representa os jovens, e a Federação Nacional das Associações Juvenis, que representa as associações juvenis. E, portanto, uma das três partes que eu elencava há pouco. E a FNAJ tem, de facto, um papel reconhecidíssimo no setor, nomeadamente junto do terreno, da base local, portanto, até na própria implementação das políticas de juventude, na concepção das políticas, novamente, de juventude e setoriais da juventude, e, nomeadamente, no que toca à sua representação das associações juvenis, tem um trabalho, de facto, reconhecido. O que eu queria dizer quanto a isto, quanto à FNAJ, é o que digo sempre em público e é, aliás, uma característica portuguesa de ter estas duas organizações a funcionar em pleno no seu setor da juventude, e isso é positivo. Agora, o que estamos a discutir e o que o CNJ sempre levou para a frente foi a inclusão dos jovens e, portanto, do setor da sociedade dos jovens no Conselho Económico e Social. E representar os jovens cabe apenas a uma delas, e acreditando que a representação dos jovens merece, acho que reconhecidamente, dois lugares no plenário, acho que esses dois lugares têm que ir para a estrutura que representa de facto os jovens portugueses, e essa estrutura é o Conselho Nacional de Educação, de Juventude, e a dar o exemplo do Conselho Nacional de Educação, onde, por exemplo, também só está o Conselho Nacional de Juventude, porque se entendia ter uma perspectiva dos jovens em matéria de educação e, portanto, é ao Conselho Nacional de Juventude que cabe isso, reconhecidamente pela Lei 1 de 2006, que eu há pouco referia. E, portanto, eu creio que todos estamos de acordo de que os jovens merecem esta representação devida no Conselho Económico e Social. Se entender que se deve representar outro tipo de setores da sociedade, nomeadamente o associativismo juvenil de base local, isso é um interesse do associativismo juvenil de base local. Agora, representar os jovens, há uma entidade no país que está reconhecidamente, e não está mandatada, mas que tem mandato reconhecido para o efeito, que é o Conselho Nacional de Juventude, e eu gostava muito que isso se mantivesse e, portanto, que a representação dos jovens efetiva e que a palavra, bem, no âmbito da reflexão que o CNJ faz, novamente, com todas as forças partidárias, com o setor sindical, com o setor confessional, com o setor cultural, desportivo, educativo, porque as associações académicas, as associações de estudantes têm representação também por via do CNJ. Portanto, todo este espectro se fizesse por quem faz desta reflexão uma tarefa diária, que é o que eu pessoalmente faço, e, portanto, que fosse pelo CNJ. Estando em discussão, até por questão, outro tipo de setores da sociedade para integrar no SES. Não me caberá a mim pronunciar-me sobre eles. Mas, no fundo, a juventude merece dois lugares e a juventude deve ser representada pelos jovens que a representam de facto. E não por outra estrutura setorial, seja da juventude ou não. E, portanto, essa é a opinião do CNJ. No fundo, quanto a outros comentários, nós temos acompanhado de perto, como imaginarão, todo o trabalho deste grupo de trabalho, passando a redundância, portanto, temos ouvido as gravações das outras audiências e, portanto, reparámos, pronto, em comentários que, no fundo, sugeriam alguma representação dos jovens no SES. No fundo, o que posso renovar é dizer que, entre os 15 e os 30, que é a faixa que o CNJ de facto representa, cidadãos portugueses, entre os 15 e os 30 anos, são 1.670.000 pouco mais do que isso, ou eram em 2015, e como disse no início, como imaginarão, não serão de todo, na sua maior parte, nem jovens empresários, nem jovens trabalhadores. E, portanto, acho que isso por si só justifica os dois lugares e os dois lugares para os jovens. E, portanto, terminando e agradecendo novamente a todos os senhores deputados, as senhoras deputadas, todos os grupos parlamentares, por mais alguns minutos desta discussão, que é muito importante já há alguns anos para o CNJ. Terminava e agradecia também ao Grupo de Trabalho e disponibilizava ao CNJ para voltar sempre que entendam pertinente. Muito obrigado.
Mais uma vez, reiterar o agradecimento em nome de todo o Grupo de Trabalho e dizer que, naturalmente, também este Grupo de Trabalho estará disponível e toda a Comissão, falo em nome da Comissão ao qual este Grupo de Trabalho pertence, que é a Comissão do Trabalho e Segurança Social, dizendo que, de facto, foi um gosto recebê-los aqui e ouvir a exposição e as preocupações e, como já tiveram a oportunidade de perceber, é muito consensual aquilo que têm vindo a reiterar e agradecer mais uma vez a exposição e dizer que também nós estamos ao dispor para qualquer esclarecimento e para o que necessitarem. Muito obrigada.